Começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami e estou aqui para conduzir esse programa onde a gente vai tratar desse clássico do Nordeste que rolou pela sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, lá no Barradão. O jogo tradicional já do domingo às 11 horas entre a equipe do Vitória e o Ceará, onde a equipe baiana venceu por 2-1. Um jogo, vamos colocar assim, que pelo desenrolar do placar, e que foi um jogo emocionante, com boas chances para ambos os lados, e que, pelo menos de minha parte, não veria com espanto um resultado diferente, mesmo que favorecesse, por exemplo, a equipe do Ceará. Para a gente analisar aqui esse clássico nordestino, agora que o Projeto 45 Minutos está ampliando aí a sua área de atuação, vou dizer que eu tenho a honra de estar aqui apresentando esse programa com Vitor Vilar, falando diretamente de Salvador, ele que representa, além do 45 Minutos, também as cores do Correio, e nosso querido Thiago Minhoca, que fez esse jogo, inclusive, pela rádio O Povo, lá de Fortaleza. Então, senhores, antes de mais nada, sejam bem-vindos a esse telecast altamente internacional.
Pois é, Celso, felicidade, né, tá comentando aqui um clássico nordestino, já que o projeto ele é nordestino, né, a gente tem aqui intercâmbio dos três estados, deve ser bacana quando tiver jogo...
Arretar demais.
Quando tiver jogo aí Bahia, Ceará, Vitória e Ceará, né, que é esse caso aqui, vai ter representante dos três estados no Telecast, muito massa, prazerzão estar aqui.
Pois é, Minhoca, prazer também ter você aqui, viu, irmão?
A honra sempre é nossa, cara, que é isso. Enfim, é sempre legal, tipo, já parabenizando mais uma vez a turma aí de Pernambuco, né, fazer esse projeto grandioso que vem dando certo até então. Então a gente vem aqui para somar, trazer muita informação. Vamos aí, vamos tocando o barco.
Simbora, vamos tocar esse barco aqui. Quando a gente organiza um telecast envolvendo um clássico, via de regra a gente adotou aqui por padrão, a gente analisa o jogo primeiro pelo ponto de vista de um lado e depois do outro lado. Como a gente tem representantes aqui dos dois estados, né? A gente vai começar, vou começar pedindo para Vitor Vilar, que no caso vai representar a equipe mandante. Vitória jogou no Barradão. Vilar, queria primeiro a sua visão geral, aquela nossa visão mais de abertura do que foi esse Vitória 2, Ceará 1.
Celso, talvez seja até difícil para mim falar sobre o jogo, porque o protagonista do jogo foi o Ceará. Eu definiria a partida como a aspa que Chamusca deu ali, né, uma declaração que ele deu no final do primeiro tempo, até vazou na transmissão, que foi ele dizendo para o Juninho: Juninho, o jogo tá bom para a gente, velho, vambora, vambora. Que realmente o jogo ficou muito na mão do Ceará e o Vitória proporcionou que esse jogo ficasse tão assim na mão do Ceará. Num determinado momento, o pessoal que foi ao Barradão aí com certeza sentiu um roteiro ali muito parecido com o que aconteceu contra o Fluminense. O Vitória fez 1-0, depois começou a tomar uma pressão muito grande.
A sensação foi essa mesma. A sensação foi exatamente essa, Bruno.
E quando saiu o gol do empate, né, o gol de Wesley, ficou ali um medo muito grande na torcida de que repetisse o roteiro do último jogo em casa. O primeiro tempo, só de uma maneira geral aqui, já que a gente vai entrar nos gols depois, o Vitória, depois do primeiro gol, abriu mão do jogo praticamente, deu a bola totalmente para o Ceará terminou com a posse de bola muito maior. Só que o Ceará, acho que tropeçou na sua própria limitação, não conseguiu, de fato, agredir o Vitória. E no segundo tempo, aí sim, o Ceará foi um domínio total, o Ceará pressionou o Vitória até fazer o seu gol de empate, ganhou todas as bolas, o Vitória não conseguia segurar a bola, né? Trocava ali dois passes, já errava, já passava a bola de novo para o Ceará, até que saiu o gol de empate. E aí, falando aqui do lado do Vitória, né, parece que o Vitória ele precisa de um susto, precisa de um medo mesmo de ter um roteiro como aquele do Fluminense repetido para poder acordar no jogo. E aí acordou graças a um pênalti, que foi um pênalti muito achado ali pelo Lucas Fernandes, e aí o Vitória conseguiu sair dessa partida com triunfo. Mas se não fosse isso, assim, e não fosse também um gol de Wesley perdido no segundo tempo, né, o Wesley ficou cara a cara com Elias. Se não fosse aquela defesa e o gol achado depois ali do empate, o Vitória teria saído com mais um resultado negativo em casa.
Pois é, Thiago, o Ceará entrou nessa rodada colado com o Vitória ali, o Ceará se mantém com 3 pontos, né, após a derrota, o Vitória agora abriu para 7, mas eram duas equipes que vinham de cenários semelhantes, não apenas de tabela, mas também de situação, de ter que provar um bom futebol e não conseguir mostrar um futebol competitivo nessa Série A. Então acabou que esse encontro foi muito importante para as pretensões das duas equipes que jogam exatamente o mesmo campeonato, e não estou nem falando daquele campeonato onde aqui no podcast a gente definiu como um G8 e um Z12, né? Que existe de fato um hiato separando esses dois polos, vamos colocar assim, do brasileiro. E não estou nem falando que Ceará e Vitória abrigam somente o Z12, mas abrigam um recorte bem peculiar desse Z12, Thiago. Só que quando a gente vê o Ceará escapando, deixando escapar, vamos colocar dessa forma, pontos importantes, ou pelo menos a busca pelo empate, num cenário como esse, num jogo tão difícil que é aquele jogo de 6 pontos que a gente costuma falar, né, contra um adversário direto, me passa em linhas gerais o que é que fica de rescaldo para o Ceará a partir dessa derrota.
Pois é, Celso, eu acho que o Ceará está sofrendo muito de um equilíbrio maior durante as partidas. Se a gente for lembrar os últimos jogos, o Ceará contra o CRB toma os gols ali e depois vai buscar o empate. Quando parecia que virar, até conseguiu a virada, mas a arbitragem anulou erradamente o gol da virada do Ceará. Tem uma falta, o Neto Baiano foi lá, fez o terceiro gol, e o Ceará teve que de novo correr atrás do empate. Contra o América Mineiro, na última partida, a mesma coisa. Tomou 2 gols, passou o jogo todo indo atrás desse empate e hoje mais uma vez, né? Saiu perdendo, foi atrás do empate, tomou o segundo gol e poderia ter empatado ali se o Elton, né, não desperdiça. Até o Vitor estava falando do Wesley, mas na verdade foi o Elton que desperdiçou aquela última bola praticamente já no finalzinho da partida. E esse desenho está cada vez mais repetido. E aí o discurso do Chamusca acaba sendo valorizando essa disposição da equipe de correr atrás desse resultado, que de fato é muito bom. Só que, no geral, você tá sempre tendo que correr atrás, porque em determinados momentos você permite que o adversário fique à frente. Eu concordo totalmente com o que o Vitor falou aí dessa questão do o jogo estava mais na mão do Ceará, porque no segundo tempo, no primeiro tempo até teve um equilíbrio, o Ceará depois ficou um pouco mais com a posse depois do gol, mas no segundo tempo o Ceará teve totais domínios ali das jogadas ofensivas, acho que é o grande problema. Eu até colocava lá no grupo da gente, né, no grupo lá do podcast no Zap, que era o duelo de uma das piores defesas do Brasil, né, da Série A, que é o Vitória, contra um dos piores ataques, que é o Ceará. E deu para ver claramente que o Vitória permitiu a possibilidade do Ceará fazer gols, e o Ceará desperdiçou boas chances nessas chegadas, bola ali praticamente na pequena área e jogadores isolando a bola. Então, o Ceará carece demais ainda de qualidade. A torcida sabe que o problema passa do mau planejamento que a equipe fez para essa Série A. Confiou que o bom desempenho ali, antes de começar a Série A, vencendo o Cearense, indo bem na Copa do Nordeste, resolveria para começar uma Série A, não foi o caso. Está faltando qualidade para a equipe, principalmente no setor ofensivo. E, no caso, acredito que essa derrota pode custar a cabeça do Chamusca, até porque a torcida está querendo alguma mudança. E, queira ou não, é mais fácil trocar o treinador do que propriamente boa parte do time. Mas é sempre importante reforçar. Falta qualidade, faltam melhores peças hoje para o Ceará, pelo menos, conseguir aproveitar essas oportunidades que cria, que até constrói e tudo mais. Mas, no geral, sempre a vitória não está vindo. Aí já são 6 jogos. E cada vez mais as equipes passam a olhar para o alvinegro achando que vai dar para ganhar sempre os 3 pontos. Isso não é isso que o torcedor quer, o seu time transpareça para os demais.
E isso, Thiago, faz muita diferença, né? A gente sempre gosta de ressaltar que quando um adversário ele chega e olha para você como um time que ele tem a obrigação de vencer, a postura é diferente, isso faz diferença em cada disputa, em cada lance que a gente vê dentro das quatro linhas.
Exato. Tem essa questão da autoestima, né? A questão do adversário, até você mesmo, olhar para o outro e imaginar que ah, esse time aqui tem dificuldades, ou esse time aqui tem um bom poderio. O próximo adversário do Ceará, por exemplo, é o Grêmio. Não se sabe ainda qual Grêmio virá para cá, se é um Grêmio mais completo ou um Grêmio modificado, mas em todo caso é o Grêmio, né, que é considerado o time com o melhor futebol hoje do Brasil. Então, é óbvio que para o torcedor alvinegro, enfrentar o Grêmio vai ser bem complicado, embora vai jogar dentro de casa. Só que a pressão está sempre ali. A gente conversava também, outra das conversas que a gente conversava no Zap, e o Vitor falando, né, que o time do Vitória tem algumas limitações também no elenco, mas a do Ceará é mais, eu acho que é mais visível. O jogo do Ceará pode ser mais envolvente, tem mais volume, tem mais posse, tem mais troca de passes certo e tudo mais. Só que o que está definindo os resultados negativos hoje para o Ceará é exatamente os momentos chaves para estar à frente do placar, para segurar um jogo, para não tomar um gol, que isso está desequilibrado. E isso está ocasionando, principalmente, nessa classificação e a penúltima colocação, só melhor do que o Paraná e nenhuma vitória até então.
Vila, o time do técnico Wagner Mancini, ele abriu o brasileiro muito mal, né? Ele abre o brasileiro perdendo, aliás, empatando com a equipe do Flamengo, depois encara três derrotas consecutivas e agora emendou uma sequência de duas vitórias. Já havia batido o Vasco e agora vence a equipe do Ceará. Mas a gente percebe que o time ainda está tentando aquele ajuste mais primordial, eu diria, né? O ajuste básico do Vitória, a gente ainda carece de ver. Eu lembro que você chegou a comentar que a impressão que dava, às vezes, é que o Vitória era um time de Série B com o Neilton. Hoje, por acaso, assim, hoje, não por acaso, o Neilton fez a diferença, né? Ele dá assistência para o primeiro gol e ele cobra o pênalti que garante a vitória, o triunfo do Vitória, né?
Pois é, Celso. A gente estava comentando isso, né, até no grupo, como o Minhoca falou. Para mim, o Vitória, ele é um time do meio para trás, um time de Série B. E é um time de Série B, como você disse, procurando se ajustar. Porque você vê, por exemplo, Elias estreou hoje, o goleiro. O Ceará, por exemplo, vou fazer uma comparação com o adversário de hoje, que é um time que está em má fase, como o Minhoca falou. Mas o Ceará tem um goleiro que já está como titular, já é seguro há muito tempo. O Vitória acabou de praticamente afastar Kaique, nem relacionou ele para essa partida, estreou Elias. O Vitória estava atuando hoje com o lateral direito improvisado na esquerda, que é Jefferson. O lateral direito improvisado na esquerda porque o titular, né, que vinha sendo, que era Pedro Botelho, não mostrou a menor condição de jogar na Série A. O Vitória atuou hoje com o zagueiro Alisson Maia, que até pouco tempo estava até meio que fora dos planos, porque Ramon, que vinha jogando como titular, também não mostrou ter qualidade para atuar na Série A, e Aderlan está machucado. O lateral direito Lucas, que foi titular hoje, é um jogador que também estava quase que fora dos planos, ficou fora de jogos importantes por também não estar mostrando condições. Então, assim, o Vitória é um time que do meio para trás é muito carente, muito, muito, muito carente. A diferença em relação aos adversários diretos nessa briga contra o rebaixamento, e eu vou usar como exemplo também o Ceará, porque o Minhoca estava falando dessa falta de qualidade na frente, é justamente que o Vitória tem hoje Neilton, tem André Lima, que são jogadores que podem decidir. São jogadores, principalmente Neilton, que tem qualidade técnica, que tem um poder de decisão, que outros times ali da parte de baixo da tabela, a exemplo do Ceará, a exemplo do Paraná, a exemplo, talvez, aí do América Mineiro, até que está em boa fase. Mas esse jogador Neilton, é um jogador peça rara no futebol dessa parte de baixo da tabela. E hoje, o primeiro gol da partida, saiu num lance de lucidez daquela dupla de ataque, Neilton e André Lima. André Lima matou a bola, segurou, passou para Neilton. Neilton lançou o Alisson.
De primeira. Só olha a abertura de Alisson por ali pela esquerda e dá uma bola absolutamente impecável.
Uma bola, assim, um lançamento perfeito. Agora, também teve a segurada de André Lima, né? André Lima é aquele pivô que consegue segurar a bola para a passagem desse cara. Ele segurou, deixou para Neilton, Neilton enfiou de primeira para o Alisson. O Alisson também teve muita lucidez, porque ele segurou a bola ali rente ao corpo o tempo todo, pertinho do corpo, pertinho do pé, esperou a saída do goleiro do Ceará e tocou na saída. Um gol muito bem feito, muito bem construído. Esse poder de decisão que o Vitória tem na frente tem sido realmente o diferencial da equipe desde o início do ano. Agora, do meio para trás, é um time absolutamente em Série B. esse time que jogou hoje, que tem jogado nas últimas duas partidas, porque essa improvisação de Jefferson, esse retorno de Lucas, essa entrada de Wallyson Maia não começou nesse jogo do Ceará, começou no jogo contra o Vasco. É, eu lembro que eu assisti também o Telecast com o Fred, com o Cássio, Cássio Cardoso. Eles pontuaram que o Vitória não jogou bem contra o Vasco, mas ganhou. E ele, hoje, a mesma coisa. O Vitória não jogou bem contra o Ceará, deu o jogo para o Ceará no segundo tempo, mas ganhou. Né? É mais uma atuação para mostrar assim, olha, saímos com o resultado, mas o time precisa se ajustar, precisa se reforçar, principalmente no meio para trás, que é realmente um time muito sofrível, apesar de não ter feito uma partida tão ruim hoje nessa parte defensiva. Mas é um time que, diante de um adversário que saiba agredir, o Ceará tem essa dificuldade, mas diante de um time minimamente mais qualificado meio para frente, caso do Fluminense, o Vitória sofreu.
A gente costuma, a gente tem uma expressão no 45 minutos que a gente chama de uma hora o vento chega, né? A gente usa essa expressão para definir aquele cenário onde um time você vê que ele tem alguma qualidade e que está precisando só daquele vento, né? Está precisando daquele resultado que vai mexer com a autoestima dos jogadores ou daquela sequência que vai mexer com a autoestima do elenco e que faz com que o time engrene em determinada competição. A impressão que eu tenho, Vilar, até pelo que você acabou de falar, é que o Vitória é um elenco que ainda não está pronto, mas que ainda assim recebeu uma forcinha do vento e que de repente pode ajudar a equipe a sair de fato dessa inércia e começar a evoluir, talvez a partir dos pontos fortes que ela tem, né?
Eu assino embaixo com o que você disse. O Vitória, ele foi ajudado pelo vento aí, como você disse. Pegou uma fase, dois adversários que estão em baixa, o Vitória também está embaixo, mas pegou o Vasco, que vem de um momento terrível, ganhou fora de casa, agora pegou o Ceará em casa, ganhou também. Então esse é o momento, o jogo contra o Sampaio Corrêa foi um jogo assim terrível, desastroso. Isso mostra que o Vitória não é uma boa fase por completo. O que aconteceu ali foram dois jogos esporádicos, o jogo contra o Vasco e agora contra o Ceará. Mas o Vitória tem que utilizar isso, essa melhora, esse respiro na tabela. Isso é muito importante. O Vitória saiu da zona de rebaixamento.
Demais.
Né? Esse respiro na tabela tem que ser transformado em algo positivo. O Vitória tem que se reforçar. O Vitória tem que ajustar a equipe. Não é confiar nessa arrumação que foi feita aí por Mancini nos últimos jogos. É tentar sair desse buraco que estava. Já saiu na tabela. Isso é importante. Né? Como a gente falou do respiro. Agora é, de fato, transformar esse respiro que aconteceu na tabela, refletir isso no time. Transformar isso em base mais sólidas da equipe. Elias, por exemplo, e depois a gente vai falar dos destaques individuais, para mim já é esse respiro. Né? É um jogador, a posição do gol é um problema muito grave do Vitória desde o início do ano. Piorou com a chegada de Kaique, né? Kaique sendo alçado ao time titular, não passou nenhuma segurança. O Vitória se mexeu, foi atrás de um reforço, trouxe Elias, e Elias já me parece um respiro nesse sentido, já me parece uma melhora. Tentar talvez a recuperação de Aderlan mais rápido para tentar também dar esse respiro para a zaga e por aí vai. Aproveitar esse momento para construir bases mais sólidas, porque de fato não é um time que esteja preparado para a Série A e não é essas duas vitórias seguidas que vão dar conforto ao torcedor do Vitória. A qualquer momento a gente sabe que na próxima partida já pode ruir tudo de vez, porque o time não está sólido.
Tiago, e a equipe do Ceará, por sua vez, se a gente for olhar, a última vitória do Ceará foi a final do Cearense, né? Desde então, contando aí com o Brasileiro e a Copa do Nordeste, são 3 derrotas e 4 empates, incluindo o 3-3 com o CRB, para o Nordestão. Mas é um cenário onde a gente vê que, em alguns momentos, como neste jogo contra o Vitória, que a gente está falando, o Ceará teve, assim, a gente pode dizer que namorou um bom resultado, né? Porque depois do gol do empate, o Ceará ele teve boas chances de virar o jogo, até que foi penalizado ali com aquele pênalti infantil. Pô, já estava driblando para trás, mas enfim, o goleiro também chegou com muita força, com muita velocidade. Mas, independentemente disso, a gente tá analisando um jogo do Campeonato Brasileiro, onde a gente sabe que o resultado ele tem um peso muito mais determinante que em outras competições um pouco mais competições europeias, principalmente, né? O resultado aqui acaba impactando muito nisso aí. E a gente está falando de um técnico que talvez a essa altura nem seja mais o comandante do Ceará, né? A gente vê que, apesar de o time mostrar alguma evolução, os resultados cobram uma mudança, né?
Sim, tem uma questão aí que é importante ressaltar, que é a questão da produção da equipe. Que óbvio que a equipe até tem esse volume. Só que se a gente for analisar um pouco a maneira, a construção ofensiva, tem até o site Footstats que ele dá geralmente como é feita essa construção ofensiva, quem geralmente finaliza, quem geralmente dá passe para a finalização. E eu estava olhando, até coloquei, fiz um trabalho aqui com um colega, né, do Povo, que era destacando essa construção ofensiva. E geralmente a construção ofensiva do Ceará começa pelo Juninho, né, que dá o quarto passe. Aí o terceiro passe é do Luiz Otávio, zagueiro. Aí chega no Felipe Azevedo para a conclusão do Pio. Essa, digamos, se a gente somar todas as estatísticas de quem dá mais finalização, mais assistência para finalização, mais terceiro passe, mais quarto passe, dá essa combinação: volante, zagueiro, atacante, lateral direito. Então, nessa composição, dá para ver claramente que a equipe não consegue ofensivamente construir grandes jogadas. Antes desse jogo, eu não sei, ainda não detalhei tão especificamente esse jogo contra o Vitória, mas o Ceará era a única equipe da Série A que sequer tinha finalizado dentro da pequena área. Óbvio que a gente tem que ressaltar os quatro primeiros jogos, que foram contra equipes maiores, mas esses dois jogos, o jogo contra o América Mineiro e o jogo contra o Vitória hoje, era um jogo que pelo menos poderia ter um pouco mais de opção, uma jogada mais qualificada ofensivamente. Se a gente for lembrar o gol do Wesley, por exemplo, foi uma bola sobrada e ele bateu. O gol de bola rolando anterior que tinha saído foi contra o Corinthians, em que o Elton ajeita e o Wesley também acerta um belíssimo chute fora da área. Tá faltando um gol ou uma construção de jogada mais bem trabalhada, mais bem desenvolvida. E o Ceará tá muito precipitado, é muito chute fora da área, é muito bola alçada, cabeçadas que não saem da maneira correta, enfim, jogadas prensadas. Então, nesse aglomerado, né, nessa produção até aqui na sexta rodada, é muito pouco. De todas as equipes que eu vi, mesmo na Série A, eu já vi todas as equipes jogando, eu acho que ofensivamente a equipe que mais carece é o Ceará. Em termos de produção, em termos de maneiras de atacar, o Ceará é a equipe mais limitada ofensivamente atacando. Então, até o Paraná tomou um 4-0 do Corinthians, mas foi um 4-0 que ele foi alucinadamente para frente e o Corinthians dava um ataque, era um gol, dava um ataque, era um gol. Mas pelo menos o Paraná mostrou que tem um repertório maior, tem qualidades ofensivas em determinados momentos. Não tem a qualidade assim como o Ceará, mas pelo menos produz uma variedade maior de jogadas ofensivas. Então o time está numa situação bem delicada. Acho que realmente o Chamusca deve sair, porque a pressão e o Robson de Castro geralmente cede quando a torcida pressiona mesmo. Só que o Robson também sabe que não é só apenas o técnico que é o problema. É realmente a qualidade no elenco. Tem que trazer um jogador para ser titular e um jogador para resolver essas carências principais que o time vem acumulando até então na Série A.
Bom, vamos começar agora nossa parte de análises individuais. Vilar, quem você destacaria pelo lado do Vitória? Quem foi o grande destaque do Vitória nesse clássico?
Olha só, Celso, eu poderia escolher, por exemplo, o Neilton, né? Ele deu uma assistência para o Alisson e depois fez o
Decidiu, né?
gol. Mas assim, esse que é o problema. Eu não queria escolher um homem de ataque. Por quê? Para mim, A gente não entrou tanto no mérito do jogo em si, mas assim, para mim o grande problema do Vitória foi que no segundo tempo o Vitória não conseguiu manter a bola no ataque. Foi impressionante, o Vitória não conseguia. O que o André Lima fez no primeiro gol, que foi matar a bola, dar uma ajeitada para Neilton e tal, ele não conseguiu fazer no segundo tempo. Neilton, que o Vitória não tem nenhum jogador técnico, né? Um jogador mais de posse de bola, que eu acho até que o Ceará tem demais em excesso. Ricardinho, Juninho, Richardson. O Vitória não tem um jogador que tenha um toque de bola, que segure, que toque de uma maneira mais refinada. Esse foi o problema do Vitória no segundo tempo. O Vitória, assim, era bola chutão para frente, André Lima matava de cabeça, Neilton tava ali uma jogada mais forçada, mais enfiada de bola, errava, perdia, a bola voltava pro Ceará. Se o Vitória tivesse tido um mínimo de lucidez no segundo tempo, naquele momento que o Ceará estava apertando, não teria sofrido tanto, não teria sofrido tanto. Isso é certo. Então, eu não queria, apesar da partida assim muito boa de Neilton, decisivamente falando, né, ele deu uma assistência e fez um gol de pênalti, eu não queria escolher Neilton, não acharia justo escolher um homem de frente. Nem André Lima, por exemplo, nem o Alisson, que fez o gol, não vou escolher nenhum homem de frente. Eu queria escolher, então, um homem da defesa, porque para mim foi o que melhorou, de fato. O Neilton, o André Lima, o Alisson, a gente já conhece que eles podem ser decisivos. Mas a defesa do Vitória melhorou nesse jogo contra o Ceará. Então eu poderia ficar ali com os zagueiros, mas eu vou escolher o goleiro Elias. Primeiro por uma questão subjetiva, eu acho que para o torcedor do Vitória ter visto um goleiro fazer uma partida segura em meses é um alento muito bom. Ter um goleiro que fez defesas importantíssimas. Eu queria destacar, Minhoca até falou que teve o gol de Elton, de fato, que Elton perdeu, poderia ter sido um empate, mas para mim uma defesa decisiva foi a defesa num contra-ataque que o Wesley puxou pela direita, ficou ali numa posição muito boa para finalizar, ele chutou de perna direita, não pegou com a esquerda, que é a boa, mas ali era uma chance muito clara de gol, e Elias fechou bem o ângulo, pegou a bola, mesmo Neto nessa limitação de chutar com a perna direita de Wesley, mas foi uma defesa muito importante de Elias, porque no lance seguinte praticamente saiu o gol do Vitória de empate. O 2-1, né, que foi o pênalti, né, o Vitória sofreu o pênalti logo depois daquela defesa de Elias. Se o Elias não tivesse fechado o gol corretamente, não tivesse feito aquela defesa e tal, poderia ter sido assim uma catástrofe novamente, como aconteceu contra o Fluminense. Então, fora isso, ele foi muito bem para um estreante, até espanou para cima da zaga várias vezes, reclamou com os companheiros. Foi, assim, na moral, pro moral do time, né, para o espírito do time, que, como eu falei, precisa criar bases mais sólidas, a estreia de Elias foi extremamente otimista, assim, foi extremamente boa para a equipe, ter finalmente um goleiro confiável. Então eu queria escolher ele por conta disso, né, deixo na ressalva de que Neilton foi decisivo.
Está muitíssimo bem escolhido.
É isso, deixando claro, fiz esse preâmbulo todo assim, porque Neilton foi decisivo, mas Elias foi a moral do time muito mais importante, entendeu?
E foi importante também para a gente destacar esse recorte do jogo, né? O segundo tempo, de fato, foi assim, o Vitória teve muita dificuldade para construir a jogada, né? Então, vou aproveitar e perguntar para o Thiago, para a gente falar um pouquinho mais do jogo também, o que é que você acha que faltou ao Ceará para, de fato, construir e concretizar uma virada e voltar com um resultado completamente diferente na bagagem?
Se a gente for destacar no mais objetivo possível, a gente pode apontar, colocar a bola para dentro, porque o Yuri perdeu uma boa chance no segundo tempo, né, quando entrou no segundo tempo, o Elton perde essa chance do empate já no fim da partida. Faltou mesmo concluir melhor, o Wesley teve essa boa chegada. Aliás, eu queria até pontuar a questão do Elias. O Elias, ele ficou bem conhecido aqui no futebol cearense, porque em 2016, o Fortaleza disputou o acesso contra o Juventude e o goleiro era, de fato, o Elias, né? E ele se destacou, ele foi fundamental. Quem quiser até acompanhar aí pelo YouTube, acompanhar em algum local aí, tem lá as defesas do Elias, que de fato é um bom goleiro, acho que o Vitória acertou muito bem na contratação. Mas voltando realmente aos jogadores do Ceará, acho que caiu muito assim, essa qualidade ofensiva. Só para apontar um jogador que eu considerei, acho que o pior da partida, o Éder Luiz, por exemplo. O Éder Luiz, ele no primeiro tempo, das 12 perdas de posse que o Ceará teve, metade foi com o Éder Luiz. eu estava olhando exatamente como foi esse jogo dele. Então era muita bola, chegava nele, ele não tinha um lateral esquerdo, no caso o Romário, tão próximo assim, então ele tentava segurar a bola e a defesa do Vitória acabava prevalecendo numa roubada de bola ou conseguia afastar. Então acho que careceu muito essa qualidade ofensiva, a gente está repetindo isso diversas vezes, mas não tem para onde fugir, né? É um time que realmente carece da limitação. E o principal jogador, o centroavante, o Elton, tem a chance ali no final de pelo menos empatar a partida, desperdício. O Yuri, pouco tempo depois, também a chance ali, a bola sobrando na área, ele chuta para fora. O Wesley, eu acho que foi o único jogador assim, que dá para dizer que, que teve uma qualidade, né? Foi o jogador que mais finalizou, teve uma oportunidade em que ele pega, acho que ali aos 20 minutos, talvez, do segundo tempo, ele faz uma jogada, ele bate, a bola passa rente à trave. Teve essa chegada que até o Vitor estava dizendo que para a defesa do Elias, e fez mais um gol de fora da área, um belo chute. E eu acho que é o único jogador assim, que dá para dizer, nesse jogo específico, que foi, pelo menos do ataque, que sobrou mais. Porque, no geral, até aqui a Série A, acho que só o Luiz Otávio, que é o jogador mais regular, mais seguro e tudo, que é um time ainda que está carecendo demais, de mais qualidade. Acho que esse é o ponto que vai ficar ecoando sempre pela a torcida e também parte aqui da imprensa cearense pedindo qualidade para a equipe alvinegra que está faltando para essa competição.
Mas se fosse para escolher o melhor em campo?
Eu colocaria o Wesley porque para mim foi o jogador que mais tentou, o jogador que pelo menos criou mais oportunidades de gols e no caso também foi o que fez o gol. Acho que nesse aspecto geral o Wesley foi o jogador que mais contribuiu pelo menos para a equipe produzir ofensivamente.
E negativamente, Minhoca, quem você aponta como o jogador que de repente pode ter contribuído de maneira mais decisiva para a derrota?
Eu acho que para a derrota talvez a gente pudesse colocar o Everson, né? Por conta do pênalti, mas por conta desse lance capital. Mas eu acho que o Éder Luiz foi o jogador mais apagado. É complicado porque tipo, você fica meio dividido porque quando o jogo estava bom para o Ceará virar, o Everson saiu ali de maneira antecipada, ele já tinha feito isso contra o Santos, ele sai logo do gol para tentar fechar o cruzamento e deixa o jogador, o Rodrigo lá do Santos, fazer o gol de cabeça. Então, de vez em quando o Everson quer antecipar demais a jogada, sai muito logo do gol e acaba dando, enfim, uma situação de gol, no caso hoje uma situação que acabou saindo pênalti. Eu acho que está meio dividido, mas eu ainda acho que o Éder Luiz foi o que mais prejudicou o Ceará ofensivamente, principalmente no primeiro tempo, que foi o tempo que ele jogou.
E pelo lado do Vitória, Vilar?
Bom, eu queria, enfim, assinar embaixo a escolha de Minhoca. Se fosse para escolher um pior do jogo em si, eu escolheria Éder Luiz também. Rapaz, me preocupa muito, eu como admirador do futebol nordestino, né, todos nós somos, vamos torcer pelo futebol nordestino nessa Série A, mas me preocupa muito o Ceará trazer um cara como o Éder Luiz como um reforço, assim, um cara para fazer diferença na Série A, porque para mim é um jogador que não vive uma boa fase há um bom tempo, né, há um bom tempo. Então, mostrou hoje realmente, como o Minhoca falou aí, inclusive estatisticamente falando, perdeu muitas bolas, foi um cara muito disperso em campo, muito disperso. Agora, como eu estou falando do Vitória, né, e tenho que escolher um pior em campo do Vitória, para mim é a mesma coisa, assim, eu poderia escolher André Lima, que não tocou na bola, só teve aquele lance do primeiro jogo, do primeiro gol, mas ele tocou muito pouco na bola, a bola não chegou nele, melhor dizendo. A torcida do Vitória pegou muito no pé de Rainer, muito, muito mesmo, teve até um momento meio tenso ali na saída dele do campo, todo mundo viu, né, ele meio que pedindo pra galera vai a mais e tal. Eu acho injusto. É claro que o torcedor, ele exige mais de Rainer, até porque ele, por ser um jogador de ataque, ele poderia ser esse cara, como eu falei, que segurasse mais a bola, que tentasse mais alguma coisa, mas a bola pipoca muito na perna dele, né, no pé dele. Ele não segura a bola, é um jogador assim, muito de passagem mesmo, né, sei lá, não é um jogador que segura e que raciocina, é um jogador muito apressado, afobado. Perde muita bola, perde muita chance de
construir. Funciona bem num time bem encaixado. Eu sempre tenho essa impressão em relação a Rainer. Quando tem um conjunto ali que joga perto um do outro, que troca passes de maneira rápida, aí Rainer é um jogador que de fato encaixa. Quando o time está com dificuldade de a bola chegar no ataque, Rainer cai de produtividade de maneira brutal. Aí a dúvida é a seguinte: isso é uma característica do jogador. Ele é formatado por um conjunto de atributos que inclui esse aí também, né?
Assim, eu vou escolher ele como o pior em campo, mas eu queria dizer assim, o torcedor do Vitória pra mim pega muito no pé de Rainer. Tem esse defeito, ele tem essa característica, como você falou, ele precisa estar num time muito encaixado, ele é um jogador muito de contra-ataque, é um jogador muito de bola enfiada em velocidade. Mas qual é o problema de Rainer? Ele há muito tempo já, ele deixou de ser um jogador de ataque de fato, sabe? Ele é um cara muito de marcação, muito de combate. Ele, assim, é quase um volante que atua pelo lado direito, eu diria. É um jogador, assim, atua pelo lado direito como um ponta, né? É um volante, é um cara de cobertura, de marcação, de desarme, de briga o tempo todo na defesa. Teve uma bola mesmo, várias bolas do Ceará, que quem defendeu lá atrás não foi Lucas, lateral direito, foi Rainer. Ele é um cara que corre o campo inteiro. Então, assim, hoje, a característica de Rainer é essa, velho. Não tem como se esperar mais dele. Né? É um cara assim, que não tem muito mais a entregar ofensivamente falando. E se o treinador insiste nele, em colocar ele dessa maneira, você não pode esperar muita coisa dele, não. Entendeu? Eu acho que o torcedor pega muito no pé dele, porque espera de um jogador que atue na Vitória, como titular da Série A, uma característica mais ambivalente, um cara que vá bem na marcação, faça o que Rainer faz e que prometa mais no ataque. Só que, de repente, esse cara não é Rainer. De repente, ele pode ser um bom para preencher elenco. Né? Mas para esperar esse Rainer não tem como.
Exato, não, eu concordo. Eu acho que é isso aí. Rainer, como eu disse, é um jogador que ele é útil na Série A. Sim, ele é um jogador de Série A. É um jogador que pode sim jogar, ser útil na Série A, compondo elenco. Agora, para ser um jogador que vai chamar a responsabilidade, não vai, nunca foi. Ele nunca foi o destaque do time onde ele passou. Ele sempre fez parte, quando ele se destacou, ele sempre fazia parte de um ataque que desempenhava bem. Então
ele faz parte sempre
muito mais dele, né?
Ele sempre fez parte bem de um ataque que fazem gol por ele, né? Não pode esperar gol dele, não pode esperar nada dele. Alguém tem que fazer essa parte por ele. É basicamente... Exato.
A gente podia estar falando de Felipe Azevedo também agora, né, Thiago?
Podia ser também uma outra opção, né? O Felipe Azevedo é um jogador que eu acho que, tipo, para a Série A ainda dá para... Só que, tipo, como está no calor da situação, então tem o torcedor por ele demitiria, tipo, 17 atletas logo de cara, assim. Mas eu acho que o Felipe Azevedo é um jogador que ainda pode ajudar. Está no momento ruim... assim como boa parte do time, eu acho que colocar ele como principal... Tem jogadores com mais perseguição, né? Rafael Carioca, que não jogou hoje, é realmente um jogador que a torcida, quando a bola chega nele, no jogo passado foi assim, a torcida já está vaiando. Então, eu acho que pro time, de uma maneira geral, a situação está ruim. São raros casos de jogadores que são, pelo menos que a torcida, pelo menos, aceita. Então... O Felipe Azevedo é um deles, é um dos jogadores que a torcida também não está gostando nada.
Ô Celso,
tá ali.
Celso, só para finalizar o Telecast, né? Eu queria dizer assim, ressaltar o quanto o resultado é importante para a vida de um treinador. Mancini chegou aqui na quinta-feira, depois da derrota do Sampaio Corrêa, extremamente pressionado. Extremamente pressionado, né? Teve torcedor interpelando ele no aeroporto, cobrando dele, ele meio que foi grosseiro com o torcedor, ele foi de fato grosseiro com o torcedor, tá muito na berlinda há muito tempo, mas com esse triunfo aqui, por mais que tenha sido sofrido, ele vai ter uma
sobrevida, né?
Respira. E Chamusca, cara, que também tá pressionado, né? Você vê que o resultado pode pesar, tem muita gente já pedindo a cabeça de Chamusca. Agora, eu acho importante destacar que os dois sofrem do mesmo mal. Como o Mioca falou aí, elenco, cara, elenco. Vitória não tem elenco para dar para Mancini trabalhar. Por mais que Mancini tenha seus erros, tenha seus problemas, torcedor tem razão em pegar no pé dele algumas coisas, mas não tem elenco para trabalhar. E o Ceará, para mim, Chamusca passa pelo mesmo mal. Eu diria para você que, por exemplo, se Chamusca sair do Vitória, do Ceará, e o Vitória de repente precisar de um técnico daqui a alguns meses, Chamusca vai aparecer, entendeu? Como candidato. Porque é um treinador que sabe trabalhar com essa parte de baixo da tabela.
Perfeita análise. Perfeita análise.
Então, eu acho que o problema, na verdade, é elenco. Para os dois times, o que falta é isso. Pode mudar a Chamusca, de repente a Chamusca cair aí no Ceará. Poderia Mancini cair depois dessa derrota aqui para o Ceará, o que eu acho que poderia até ser capaz de acontecer, mas depois de uma derrota aqui, mas né, o que fica mesmo é esse resultado, esse rescaldo do elenco. Os dois precisam melhorar muito para sobreviver na Série A. Não trocar treinador.
Aliás, só para fechar essa questão dos treinadores, foi muito interessante no começo da partida, a repórter, né, lá da Premier, entrevistando os dois, cada um falando bem do outro, que era o desespero ali praticamente na cara dos dois, sabendo que podia ser demitido ou podem ser demitidos, e cada um meio que falando bem do outro, assim, foi bem curioso essa parte também.
Bem, acho que é isso, senhores. A gente encerra dessa forma nossa análise desse clássico nordestino pela sexta rodada da Série A. Dessa vez, melhor para o Vitória. 2-1 sobre a equipe do Ceará. Valeu, Minhoca. Valeu, Vitor. Valeu, Dieguito.
Valeu, até mais.
Valeu, até a próxima.
Forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.